Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações Avançadas em Matemática Simbólica e os prefácios aos campos sinonímicos. Lembrem como nós chegamos à matemática simbólica em filosofia clínica. O caminho é bastante pontual, ainda que difícil, problemático. Nós iniciamos com a historicidade da pessoa que chegou ao consultório. Fazemos toda a historicidade, dados divisórios, enraizamentos. Então, consideramos a estrutura de pensamento da pessoa. Estrutura de pensamento da pessoa é tudo aquilo que é vivificado nela. Alguns têm mais emoções, outros têm menos, outros variam conforme o contexto, ou o raciocínio, busca e muitas outras coisas. Então, nós fazemos um estudo diligente desses aspectos. Então, chegamos aos procedimentos clínicos, submodos, ou modos, maneiras, derivadas da própria estrutura de pensamento. Os submodos são, como a própria EP, um abecedário. Com ele, nós construímos milhares de outros procedimentos. A partir daí, nós estamos numa área complexa, que nem sempre utilizamos em consultório, que é denominada matemática simbólica. O que vem a ser ela? O estudo dos grandes aglomerados, das grandes EPs em interseção. Então, uma EP em interseção com uma cidade em interseção com uma época com a tradição, são grandes interseções de EPs. Nós perdemos muito na singularidade e ganhamos muito em outros aspectos. É uma parte da filosofia clínica que trabalha os macroaspectos, as grandes concepções, tempo, espaço e outros elementos dessa ordem. É uma área muito complexa. Aqueles que têm como interesse o consultório não precisam se preocupar com essa parte. Aqueles que querem ter um elemento mais abrangente, ok, podem estudar essa parte também. Não é? Mas não é uma. A filosofia clínica é muito extensa, enciclopédica. Não é preciso querer dominar todos os elementos, mas aquilo que interessa a cada um, dentro da sua especificidade, dentro daquilo que quer trabalhar. Não é? Isso é o mais indicado. Nosso trabalho de hoje tem como tema o infinito. Antes, porém, vamos a São Paulo. E vamos ouvir, por favor, o professor Plailton, que generosamente, todas as semanas, traz uma primorosa resenha das aulas anteriores. Professor Plailton, seja bem-vindo. Pode, por favor, iniciar seu trabalho.
Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 4 de fevereiro e o tema foi áreas e proximidades. Uma estrutura de pensamento é muito ampla, desde áreas urbanas frequentadas diariamente até as mais remotas, pouco ou nunca frequentadas. Muitos eventos em nosso cotidiano podem nos levar para regiões que usualmente não frequentamos. No exemplo da aula, dois amigos se encontram, se abraçam e se emocionam. Até que um deles pergunta ao outro se ele se lembrava das aulas de fisiologia e daqueles gráficos todos tão difíceis. Essa pergunta levou o amigo para uma área da EP habitada por critérios lógicos. E como nessa EP essa área não conversa com as emoções, muito do que ele estava sentindo se afastou. Existem muitas coisas nessa área lógica, mas outras nem se aproximam. O acesso a determinadas áreas de uma EP faz com que muitos elementos se afastem. A conversa dos amigos continua, eles falam sobre o prédio, da faculdade, os equipamentos do laboratório. Um deles até tem certo apreço pela máquina de raio-x, mas nada que estabelecesse algum vínculo com as emoções mais profundas e com a alma. O número, os números e os cálculos seriam mais facilmente acessados nessa região. Uma pessoa que passa a maior parte de sua existência em uma área como essa poderá se queixar pela ausência de pessoas queridas, ausência de elementos como o pôr do sol e a alegria de uma criança. Isso nos remete a uma questão. O que poderia levar uma pessoa a passar longos períodos de sua vida em uma região árida de sua EP, enquanto uma outra área florida fica esquecida? Justamente o lugar onde estão as afetividades, a esperança e todos os vizinhos desses elementos, então ficariam ali esquecidos nessa área florida que pouco é frequentada. Pode ser uma contingência do contexto, um hábito, ou até por não saber ir para outro lugar. Podem ser muitas coisas. O estudo desse tema deve ser muito cuidadoso, deve considerar a historicidade, os exames das categorias, elementos submodais, tudo que vimos até aqui. Em certo momento, um dos amigos mudou o rumo da conversa. Ele comentou assim: "Ah, eu me lembro que você namorava no jardim, tinha um violão", e ele pergunta se o outro ainda toca aquele instrumento. Nesse momento, a área da EP acessada é outra. O amigo se lembra dos sonhos que tinha e da poesia que habita essa região. Com isso, os elementos lógicos ficam de fora do que se segue. Eles não frequentam esse lugar. Existem muitas áreas que estabelecem interseção entre si, mas nesse caso, isso não ocorreu. Porém, elementos que não faziam parte da conversa, mas que também habitavam essa área, começaram a rondar a mente desses amigos, né? Sonhos, devaneios, sentimentos, pessoas. O que eles conversavam era uma fração de tudo que se passava em suas mentes e em seus corações. Agora, observem. Um dos fenômenos que podem ocorrer quando se muda de uma área para outra. Se uma pessoa está tentando resolver um problema lá naquela área onde ficam os critérios lógicos, então ela decide ir para a área da poesia e do devaneio. Esse problema pode se desfazer pelo caminho, por não existir lá na outra área. E quando a pessoa retomar para a área da lógica, nem sempre o problema vai reaparecer. O elemento ele pode ter se transformado. Às vezes, o diálogo ocorre entre áreas diferentes. A pessoa decide, por exemplo, fazer uma viagem, né? Está lá na área relacionada ao lazer. Subitamente, uma área onde estão as buscas, ela pode se pronunciar, dizendo que, olha, se você for nessa viagem, determinada realização que estava tão perto vai ter que aguardar mais um pouco, né? E aí então estabeleceu um diálogo. Uma pessoa, outro exemplo, pode entrar em uma área do trabalho, por exemplo, e bloquear mensagens somáticas, esquecer de se alimentar, passar vários períodos sem beber água, sem se alimentar, e ela não estabelece relação com a área somática ali. Então, por exemplo, a epistemologia, os seus conhecimentos, eles podem se manifestar informando: ó, se você continuar fazendo isso, nós vamos ter problema. A partir desses elementos que acabamos de ver, poderemos estudar muitos outros desdobramentos e problematizações que derivam daqui. Obrigado, professor.
O presente de hoje é uma adaptação de um poema de um dos nossos mais amados poetas, o Mário Quintana. Volta e meia, o Mário Quintana está conosco. A bem da verdade, ele estará sempre conosco. Faz parte da alma gauchesca. Vamos ouvir, então. Vou partilhar a tela como um presente carinhoso para início dos nossos trabalhos de hoje.
A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo de que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca mais voltará.
Durante muito tempo na história da humanidade, o infinito esteve distante da vida das sociedades. Isso cumpriu várias razões, motivos, e ainda que tutores da humanidade tenham se pronunciado a respeito disso, nós encontramos no Oriente, em Lao Tse, em Buda, nós encontramos na Grécia, em Sócrates, nós encontramos junto ao Mar da Galileia, tanto em Moisés como em Jesus Cristo, nós encontramos também na tradição islâmica muitos convites para que nos aproximássemos disso, e por várias razões a sociedade dos homens afastou, colocou num lugar tão distante, tão improvável, que o infinito passou a ser misterioso, praticamente inacessível. Isso tem mudado rapidamente e de várias formas. Vamos começar com uma aproximação a isto. Vamos para a Idade Média. Lá, a obra Contos e Lendas da Europa Medieval, uma obra maravilhosa, escrita por Gilles Massardier, publicação aqui no Brasil pela Companhia das Letras. São contos que mostram, fazem lembrar quase imediatamente obras como de Cervantes e outros autores medievais, já da modernidade de Cervantes. Separei um trecho. Nesse trecho, um homem foge, desesperado, corre e tem quem o persiga. Vamos ver o que acontece com ele. Debate-se, solta-se, dispara por uma trilha pedregosa, em frente dele, sem saber aonde ela leva. De repente, vê-se diante de um precipício coroado pela bruma. O assobio de uma bilha de aço, atirada por uma funda, uma explosão de dor entre suas omoplatas, e ele cai. Cai no vazio e cai nas trevas. Quando Jacques volta a si, um detalhe, o autor, durante a obra, ele especifica, quando ele fala funda, por exemplo, como é que era a funda na Idade Média, feita de couro, amarradilha, né? Que soltava um projétil a toda velocidade. Quando Jacques volta a si, o sol está mais quente. Levanta-se, apalpa os membros. Não quebrou nada. Mas lembra-se da fuga, da dor e do tombo. O que vê agora é diferente. É bem diferente da terra pedregosa que ele costumava cultivar. Com seus dedos calejados pelo trabalho da lavoura, coça a cabeça, esfrega os olhos, belisca-se. Ai, aqueles pastos de rico capim, aquele vale verdejante pelo qual serpenteia um rio de águas avermelhadas como rubi, são mesmo reais? garganta seca. Jacques se precipita na água. Apesar da sua cor esquisita, bebe um gole, bebe outro. Mas, estranho, é vinho. Com felicidade, atira-se no rio. Ótimo vinho, não é mesmo? Jacques levanta rapidamente a cabeça, os cabelos pingando vinho. De cima de uma ponte, um homem o examina, sorrindo. Seu rosto, sem idade, se parece com as terras do sul, escavadas pelas intempéries, crestadas pelo sol. Um rosto de camponês, que contrasta, porém, com seu rico traje e sua pança enorme. O que está acontecendo aqui nesse conto medieval? Jacques morreu? Está em algum lugar e está vivendo isso? Ou ele está desacordado no campo, está sonhando com isso? Ou ele está delirando, já que levou uma pedrada? Está estendido em algum lugar? O que está acontecendo com ele? Muitas páginas ocorrem contando o que está acontecendo com ele, e essa história vai bem longe. Mas nós temos aqui uma primeira pontuação. Seja lá o que for que está acontecendo com Jacques, essa experiência marcará a sua vida. Essa experiência mostrará a Jacques que um mundo tão desenhado, tão pequenino como era a Idade Média, circunscrito, e na verdade não era tão pequeno para quem morava nela, faz com que elementos como esse, oníricos ou poéticos ou de outra feita, fazem expandir para além disso. E lembram, muitos que vivem numa circunscrição muito grande, quando respiram um alívio de um aumento dessa circunscrição, para eles, ainda que para nós, observando isso, possa ser apenas uma expansão de um mundo muito restrito, para eles pode ser o contato com a imensidão daquilo que nós chamamos infinito. O final da história é assim. Jacques se levanta com dificuldade da cama de feno em que estão deitados sua mulher, seus dois filhinhos. Famintos, berram mais que bezerros desmamados. Coça debaixo do braço, esmaga uma pulga entre o polegar e o indicador. Olha ao redor, desamparado. O cenário familiar da sua casa, o teto de palha, o chão de terra batida, que tem cheiro de tudo, menos de incenso, as paredes de barro, o velho baú de madeira no canto. Substituiu as maravilhas de Cocanha. Cocanha é essa terra onde ele esteve enquanto sonhava. Tudo o que ele viveu e comeu não passou de um sonho. Que foi o contato de Jacques com a dimensão do infinito. Mas não é só Jacques que vive isso na Idade Média. Nós vivemos na Idade Contemporânea isso. E um exemplo vem da obra de Leila Ferreira, O Amor que Sinto Agora, um pequeno clássico da nossa época. Clássico que conta muito sobre a mãe dela, muito sobre o relacionamento dificílimo dela ao longo das páginas do livro. E ela mostra como para ela foi algo similar ao que já viveu. Vamos ver como uma situação dessa, essa abertura para o que pode ser, pelo menos uma ideia do infinito, ocorre nos nossos dias. Teve um dia que eu cheguei a tocar a campainha do nosso apartamento, como se eu fosse visita. Chorei muito essa noite. Vi o quanto era essencial achar uma saída para nós dois. Ela está falando do marido dela. Mas no dia seguinte acordei disposta a continuar, ali naquela casa, que já nem era minha, com um homem que eu nunca amei. Eu não me permitia ser feliz. Esse parece o maior de todos os clichês. Não me permitia nem tentar. Minha culpa, interditando todo e qualquer caminho. Agora vem a parte que vai fazer uma ponte entre o que vimos com Jacques na Idade Média e agora. Mas existem momentos na vida em que a ordem das coisas é subvertida sem que a gente tenha a menor ideia de como isso ocorreu. Vamos repetir essa parte? Mas existem momentos na vida em que a ordem das coisas é subvertida sem que a gente tenha a menor ideia de como isso ocorreu. Há uma ruptura, um rasgo, uma fissura incontornável que não provocamos, não esperávamos, não vimos surgir, mas que de repente está ali, na nossa frente, dividindo o mundo e a vida em antes e depois. O livro é belíssimo e tem inúmeras lições e questões que na clínica nós encontramos muitas vezes. A Leila Ferreira nos mostra como, nesta obra, uma mulher que buscava desesperadamente um caminho, subitamente, sem que ela se desse conta. Na hora que ela bate na campainha do próprio apartamento dela, se sentindo visita, uma estranha, esse horizonte se abre. E o que vem dali, ela mesma nos contou. Não há ordem e não há tamanho. Não é finito, não é infinito, não se pode contabilizar. É assim que se abre, muitas vezes, na nossa época, esse portal belíssimo. Agora, para prosseguirmos isso e para aprofundarmos muito mais, preciso contar uma história para vocês. Uma história muito bonita, tá bem? Essa história tem inicialmente um pai e um filho. O pai era psiquiatra e era um pesquisador, amava matemática, amava os estudos, um grande estudioso. Um homem que deu muitas contribuições na área dele, a psiquiatria, chamado Lionel Penrose. Esse é o nome deste psiquiatra, já falecido. E o filho, aliás, a família toda, a esposa era uma estudiosa. O filho dele, Roger Penrose, físico, que nós já estudamos mais de uma vez nos nossos trabalhos, oficinas, aulas, workshops. Roger Penrose tomou o amor pela matemática, pela física, que o pai havia, ao longo do tempo, passado ao garoto. Aliás, o Roger Penrose recebeu o Nobel agora, né, de Física, em 2020, aos 89 anos. Lembraram de não deixar passar a contribuição notável que ele nos deixa nessa época. Mas a história que eu quero contar vai por outro caminho. Ambos faziam, eles construíram, né, idealizaram a famosa escada de Penrose. Eles estudavam objetos impossíveis, objetos que você olhava e dizia: bom, eu não sei como construir algo assim. A escada de Penrose é famosíssima, né? Você caminha por ela, sempre subindo, só que quando ela faz um quadrado. Quando você chega finalmente onde você partiu, na verdade, você não subiu. Você achou que estava subindo, você voltou para o mesmo ponto. Como pode? É uma construção paradoxal. Não longe da Inglaterra, onde eles viviam, havia um notável gravurista na Holanda. Se tornaram amigos, que escreveram, trocaram cartas. Esse gravurista se chamava Escher. Escher ficou muito interessado nisso que eles estavam fazendo. E levou muito longe isso que eles estavam fazendo. Escher, conhecendo o trabalho matemático dos dois, do pai e do filho, se interessa e mostra para eles, desenvolve um trabalho notável, belíssimo, que vai encantar o mundo inteiro, com seus trabalhos impossíveis, com base no trabalho desses ingleses. Eles trocam cartas. E tanto Escher influencia o trabalho de Roger Penrose, reconhecidamente, como vice-versa. Uma parceria das mais belas. E um dos temas que eles tinham, pelo qual eles tinham uma grande predileção, é exatamente o tema que vamos estudar hoje, o infinito. Bem, as dificuldades que nós encontramos na clínica, eles encontraram nos trabalhos deles, no desenho, na física, na matemática. Como eles fizeram? Primeiro, eles levaram muito a sério isso que acabamos de ler, tanto da Idade Média quanto da Leila Ferreira na Idade Contemporânea. Eles sabiam que o infinito já habita em nós, já é parte do nosso cotidiano, mas que foi afastado por várias sociedades que achavam que não é interessante um ser humano socialmente tendo que produzir pregos, parafusos, tijolos, uma sociedade primeiro de escambo, depois industrial, depois de serviços. Talvez não fosse tão interessante. Talvez fosse mais interessante uma ideia de um mundo finito, com as coisas limitadas, difíceis de conseguir. Aí, talvez isso produzisse melhor resultados, politicamente, economicamente, uma pena. Mas graças a homens assim, o mundo começa rapidamente a se expandir para lugares muito, muito amplos, com recursos para todos viverem em paz. Ninguém precisa tirar nada de ninguém, uma vez que tem mais do que suficiente para todos. Uma ideia bem diferente, não é? Uma ideia de bondade, de amor, de alteridade. Ah, eu fiz alguns resumos para nosso trabalho de hoje. Vamos ver esses resumos, vamos ver esses pontos de maneira muito, muito focal e em progressão de dificuldades. Primeiro, o grande problema desses homens é que nós estávamos partindo de uma sociedade, de um mundo organizado, para tentarmos compreender ou nos aproximar de algo que não tem muito a ver com organização. Se eu vou falar do infinito, algo que não tem fim, que não acaba, como eu posso dizer, lá também é organizado? Isso não vai funcionar. Eu posso dizer, eu não sei se lá também é organizado. Então, essa foi uma primeira e enorme dificuldade que todos esses pesquisadores encontraram. E agora? Como fazer? Nossa mente organizada, nossa vida organizada, nossa sociedade, tudo o que fazemos, como vamos entender isso? Como vamos nos aproximar disso? No entanto, compreendendo essa limitação e compreendendo que no futuro próximo, talvez o mesmo estudo possa ser feito por mentes não organizadas, o que talvez nos mostre coisas que sequer imaginamos, nós vamos fazer a nossa parte neste momento histórico. A BBC, na partição dela da Escócia, fez um filme, um documentário maravilhoso. Ela convidou o próprio Roger Penrose, isso já tem alguns anos, convidou para que ele apresentasse. Isso a partir de uma exposição de Escher, fizeram em Edinburgh, capital da Escócia. Fizeram uma exposição lá de Escher e convidaram o Penrose a ir lá e contar tudo como se deu. E nessa reconstrução, ele nos mostra vários aspectos maravilhosos. A tradução não é mais a mais indicada. Aqueles que sabem bem o inglês logo vão notar, né, onde aparece, por exemplo, Asher, sai escrito Asher e outras coisas assim. Então, mas na maior parte é compreensível e dá para acompanhar.
I'm Roger Penrose, a professor of mathematics and a cosmologist. I spent over 60 years examining some of the most complex scientific questions that govern our existence. My research into the nature of black holes led Stephen Hawking and me to a new way of thinking about the Big Bang. In my work, I've often found that scientific concepts can be best expressed in concise images, and I'm always drawing and doodling. But one man has explored mathematical ideas in a particularly wonderful and elegant visual way. His work has been used by mathematicians, physicists, and many other scientists to encapsulate their ideas and to inspire others. But he was not a mathematician or a scientist. He was an artist. Maurits Cornelis Escher. Escher's graphic prints are instantly recognizable. They've had a profound impact on popular culture, art, and film, where his creations have inspired vertigo-inducing set designs and mind-bending imagery. Beyond the world of film and popular entertainment, Escher's art has also captured the imagination of scientists and mathematicians. I first encountered Escher's work in 1954 when attending a math conference in Amsterdam. I happened upon an exhibition by an artist I'd never heard of before, and I was completely captivated by prints of fantastical worlds with rules similar to our own, but which played with the boundaries of what might be possible. What I didn't know then was the part that I would have to play in Escher's own creative life and he in mine. This film is that story. This year, Escher's art is being celebrated in a major retrospective that starts at the Scottish National Gallery of Modern Art in Edinburgh, before going on to London. Remarkably, it's the first ever show of its kind to be held in the UK, and it's also been many, many years since I have seen such an incredible collection of his original prints all together like this. I think that the picture that stuck in my mind most from the Amsterdam exhibition was this one called Relativity. You see that locally it's made up out of structures which are perfectly familiar things like staircases, windows and so on. But as a whole, there's something strange about it. You see here someone coming out of the cellar with a coal sack, and his floor is this here, which is the wall to this other fellow over here. They seem to have different ideas of the direction of gravity. Another example of this is shown in this staircase. You see, there are two individuals going in the same direction, but one of them is going down the stairs and the other one up the stairs on the same staircase. So here we have three different directions of gravity, all in the same space, three different worlds, if you like, all depicted at once.
No estudo do Penrose das obras do Escher, ele ficava cada vez mais encantado e descobria elementos para a própria matemática dele, para a própria física que ele estudava e desenvolveu. Durante décadas foi assim, essa troca entre eles. O Roger Penrose também apreciava muito a maneira como o Escher ousava. O Escher, ele retirava muitas dessas ideias da própria natureza. Viajava, ia para penhascos, rochedos, e lá respirava aquele ar que subia, observava ao longe os lagos, às vezes congelados, e ia retirando suas inspirações. Ele nunca sabia onde estava o amigo. Estava no lugar, estava viajando, estava em outro lugar. Bem, agora temos uma primeira aproximação no nosso estudo sobre o infinito. Tanto o que Penrose acaba de nos explicar da obra do Escher, quanto o próprio Escher estão mostrando elementos que existem no nosso cotidiano, ainda que passe de maneira distraída por uma grande quantidade de pessoas. Vamos ver a praticidade disso, a concretude disso, de maneira bem singela. Olha. Você está ouvindo uma pessoa no seu consultório. Essa pessoa conta sobre o avô dela. Quando ela conta essa narrativa do avô, ela conta que o avô, quando há muito, muito tempo, ela era muito pequena, o avô tinha uma pequena oficina, uma oficina do fundo do quintal. E a família toda vivia da oficina. Essa história vem até quando a mãe, filha desse avô, se emprega, casa, começa a trabalhar tudo, Enquanto ela está contando essa história ao vovô, linearmente, o tempo vai muito devagar, desacelera quase até parar. Quando entra a história da mãe, ela diz: bom, aí minha mãe casa, ela consegue um bom emprego numa tecelagem, ela se torna diretora da tecelagem, nossa vida melhora muito. Eu tinha um irmãozinho pequenininho. Ela começa a contar aqui, a história acelera. Vejam, enquanto contava a história do avô, ia lenta. Agora parece que os ponteiros do relógio começam a ganhar velocidade, velocidade, rápido. Como é que fica o espaço de interseção quando ela se trata da história do avô ao final e a mãe quando começa a trabalhar? Porque a história de ambos continua. Há uma mescla. Nessa mescla, muita coisa fica de fora. Tempos são descartados, tempos perdidos, tempos associados, tempos compilados, tempos sobrepostos. E nesses elementos, há aberturas para tempos que nós não conseguimos medir, que surgem às vezes, como nós vimos na Leila Ferreira, em espaços muito ínfimos. William Blake, poeta inglês, colocava muitos desses espaços em seus poemas. Ele às vezes dizia que caminhando por um jardim, simplesmente ele estava diante da eternidade. É como que um descanso nos relógios do tempo. Como isso é possível? Eternidade é o infinito, dura para sempre, temporalmente. Pois isso acontece às vezes. A pessoa, ao narrar então essa história, ela nos diz no consultório que parece, para ela, que aquele tempo entre final do trabalho do avô, início do trabalho da mãe, houve um período muito curto que parece que as coisas eram eternas. Olha o contato com o infinito que essa pessoa teve. O que aconteceu nesse contato com o infinito? Alguns, às vezes, o contato com o infinito temporal durou cronologicamente no relógio dos homens um ano ou um ano e meio. Foi o tempo que ela viveu o infinito, a eternidade. O que aconteceu? Algumas pessoas, quando vivem a eternidade, caem no desespero. Tem tempo demais para as coisas, elas nem sabem o que fazer. Outros esbanjam esse tempo. Outros oscilam. Outros aproveitam, curtem esse tempo e pedem tranquilidade ao mundo, uma vez que diz: tem tempo para tudo. Fez o contato temporal com o infinito. Outra coisa importante que começa a aparecer nessas obras agora, como vocês verão, o Roger Penrose disse que vai agora consultar um familiar para que eles construam aquilo que o Escher sugere e pontua nos seus desenhos. E eles conseguem. Como é possível? Do ponto de vista meramente material, você não consegue fazer aquilo. Uma escada que você vai subindo, subindo, e que é circular, e quando você chega no ponto em que você estava, você está começando lá de baixo. Se você está subindo, você não pode começar lá de baixo. Você vai continuar lá de cima. É isso que a sociedade dos homens, a nossa física, a nossa ciência nos ensina. No entanto, Roger Penrose vai nos mostrar agora, do ponto de vista pragmático, verossímil, em madeira ele vai mostrar. Não, que é possível sim fazermos isso por um instrumento chamado circularidade. Outro exemplo do infinito. Circularidade. Vamos ver como isso ocorre nos nossos dias, no nosso cotidiano. Ou seja, muitas pessoas vivem o infinito. Eu sei que o que eu vou dizer agora é paradoxal, mas aos poucos isso, além de paradoxal, ganhará conformações. Observe. O infinito dentro do finito. Isso é possível? Isso é razoável? Parece um paradoxo completo. Como é possível o infinito dentro do infinito? Isso não existe. O contrário, talvez a gente possa compreender melhor. Ora, infinito, o tempo finito dentro de um infinito, aí sim, pode ser. Mas o infinito dentro do finito? Bem, o exemplo que eu acabei de citar a vocês já é isso. Já é o infinito dentro do finito. Mas existem muitas variações. Existe o infinito dissociado do finito, como veremos bem adiante. Por agora, observe uma coisa. Circularidade acontece no nosso mundo. Por exemplo, algumas pessoas, no cotidiano, todos os dias, elas dizem: ah, minha vida é uma rotina, doutor. Todo dia as mesmas coisas, as coisas mesmas. Eu já sei o horário de tudo, como vai ser. É uma monotonia só, é cansativo, é uma rotina. Isso não tem fim, não tem fim. Ele já vive o infinito dentro desse espaço finito, reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. A tal ponto que algumas pessoas não se sentem nem um pouco motivadas. Como que vem a ser o infinito? Para quê? Chatice essa, vai durar para sempre? Não, melhor que acabe do que durar para sempre. Alguns fazem assim. Para podermos aprofundar, vamos voltar ao Roger Penrose e vamos ver o que ele faz, então, concretamente, nesse experimento que ele vai
My father, Lionel Penrose, who, as well as being a mathematical geneticist, loved inventing things, pitched in. He built models which looked as though they might just be real. My cousin Anthony was just a boy at the time, but remembers watching us at work in the woodshed. It's no mean feat, but recently he's had a go at reconstructing them. And my God, you made these. That's fantastic.
Yes, well, I couldn't help remembering you and your dad making wonderful things in the garden shed.
After the Escher exhibition in Amsterdam in 1954, I came away thinking I wanted to draw something not quite of the kind that I saw in the exhibition, but which was geometrically impossible, but you could draw a picture of it. And so I fiddled around with all sorts of things, with railway bridges and rivers and so on. And then I came round to what I thought was the sort of purest form of the illusion, which is, I think I can try and draw it here. Maybe not very well, but I'll try. A little bit of shading,
that's perfect, helps it. Yes.
It gives an impression of something three-dimensional, which is...
Well, it certainly does, but when you try and turn it into three dimensions, you
that's
get
right.
this. It's just a completely nonsensical jumble of bars, isn't it? But the trick is, if you rotate it and you get it to exactly the right spot, it suddenly clicks into shape, doesn't it?
Indeed.
And then, of course, it's really wonderful because you can do things like that, which, of course, is, again, another impossibility.
You shouldn't be able to do, yes, that's right. Yes.
My dad, Roland Penrose, Lionel's brother, was fascinated by this, and he, on a visit to Picasso, made a drawing of the triangle and showed it to Picasso. Picasso was fascinated by the drawing, so much so that he said that you and Lionel should have been cubists, because... That way you could have understood where you could have demonstrated the finding of the fourth dimension. And that was something that was absolutely fascinating for him.
Well, coming from him, that's a real compliment.
What happened after that?
Well, you see, after I produced this picture, and I remember people feeling rather ill when they looked at it, and then my father, Lionel, decided to try all sorts of impossible buildings and things, and... He eventually came up with the staircase. He drew the staircase, which was... Steps went all the way around, going down one way and going up all around the other way.
And I had a go at that, too. Well, yes. Of course, you see, it only works from when you're viewing it about where I'm standing.
Yeah.
Or if you look on it.
Does it work for you?
Yes.
Oh, absolutely. I can get
Again,
it
it's a one-eye-only job.
Well, one eye of mine works better than the other. So
and I you can then plot all the way around up the stairs incessantly, can't
it
you?
It looks just right.
And there were multiple versions of the stairway, weren't there? And I had a go at another one, working from a photograph that
yes,
your dad
yes,
took.
Yes.
And the dogs are the original dogs.
That's amazing, isn't it?
But there's a wonderful trick of perspective in here, isn't
That's
it?
Right, that's right.
Because if you look at this little dog and compare him in size to this one, this guy's nearly twice the size.
Well, if you put your eye in the right spot, this dog and that dog will look just the same size.
Yeah.
So that's a paradox.
It's brilliant. It's so convincing. And that makes it the perfect impossible object.
My father and I published our ideas in the British Journal of Psychology in 1958. We called our designs impossible objects, describing how our interest had been sparked by Escher's art. And that was that. Until 2 years later, when we received a letter. Dear Mr. L.S. Penrose and Mr. R. Penrose, a Dutch friend of mine sent me some months ago a prototype of your article. Your continuous flights of stairs were completely new to me, and I was so impressed by the idea that it inspired me recently to a new print, which I should like to send you as a homage. Yours sincerely, M.C. Escher.
Esse artigo que eles publicam no British Journal, ele se torna famoso. Ele desperta muitas polêmicas, muitos elementos que os dois escreveram, né? Além da escada. E quando o Escher recebe, eu peço perdão pelas legendas, que tem alguns erros de tradução. Quando o Escher recebe isso, ele fica encantado. Ele já vinha trabalhando em elementos parecidos de construções de perspectiva. Mas para os nossos propósitos aqui, a questão vai por outro caminho. Observem que foi possível, então, o Anthony faz esse modelo em madeira e mostra o Roger Penrose e diz, é possível sim fazer isso, mas talvez não da maneira como a maioria vai considerar. É preciso utilizar elementos de perspectivas diferentes e dados semióticos diferentes. Vamos traduzir isso para o português. O que significa isso? Que quem olha o objeto que ele constrói não vê muito sentido. Mas quando ele coloca na posição adequada e a pessoa observa, aí na composição da parte que ele fez com quem olha, nesta interseção, fica perfeitamente igual ao que nós vimos como quando o Escher fez e nas ideias também do Roger Penrose. Agora vamos aproximar isso do tema O Infinito. No infinito acontecem coisas muito similares. Muito similares. Uma pessoa vai passar por uma cirurgia. Uma cirurgia difícil, complicada, riscos. À medida que ela se aproxima disso, uma outra confluência de fatores vem somar-se a isso. Problemas familiares, preocupações, não é como vai fazer com determinados problemas e andamentos e outras coisas. Um terceiro vetor também está corroborando com tudo isso. A base categorial, os exames das categorias. Há elementos ali que convidam para certas interações, religiosidade e outras. Da confluência desses fatores, para quem vivencia isso, uma pessoa que está indo para a difícil cirurgia, ela pode ter a perspectiva do infinito, pela confluência dessas coisas. Tal qual alguém que passa a mão, como o primo dele colocou, e parece que ia quebrar o objeto, e não, passou pelo vão tranquilamente e retirou as mãos. Para quem está de fora, é muito difícil compreender isso. Quando esta pessoa finalmente vai falar com o médico sobre o pré-operatório, ela narra para ele coisas como, doutor, parece que essa, de um tempo para cá, tudo parou. Eu tive a impressão do que é a eternidade. Tive a convicção do que seria viver para sempre. Houve em mim a impressão subjetiva que abriu meu espírito, minha alma, para algo que eu não sei descrever, mas que se parece muito com algo que jamais termina. Veja o que ele está falando. Esse ser humano, com suas faculdades, suas limitações, suas questões e outros elementos mais, teve por algum tempo uma convivência com o infinito, com a eternidade. Agora precisamos ir com mais vagar nessas colocações. Eu sei que lembrem de onde começamos. Estamos estudando isso a partir da nossa mente ordenada. Desde criança, nos ensinaram uma língua, um idioma, tudo direitinho, as regras sociais, escola, igreja, família, tudo mais. Bem, e é essa mente que tenta entender um assunto tão complexo quanto esse. Vamos ver até onde alcançamos. Pois, essa mente ordenada, ela olha para isso que eu estou dizendo e, de modo razoável, ela diz: não, o que o professor está ilustrando aí é interessante, isso existe, já vivi isso, ok. Mas, em seguida, a gente volta para a finitude, para as nossas questões cotidianas e continuamos vivendo aqui todas as coisas. É assim que funciona e logo nem lembramos disso. Sinto muito, não é assim. Há muita literatura a respeito, inclusive, por exemplo, de pessoas que passaram por aquela experiência do pós-morte. Certa ocasião, numa das minhas aulas em Dourados, no Mato Grosso do Sul, fazíamos na igreja local as aulas da época, um dos alunos abriu para todos os colegas como ele vivenciou isso. E a experiência impressionante que agora o habitava todos os dias de sua vida. E não é um caso isolado, nem raro e nem único. Há muitos casos assim. Muitos, muitos milhares, milhões de casos assim. De pessoas que tiveram essa abertura, tiveram essa vivência. E que, ao terem essa vivência, a vida mudou completamente. Uma coisa é você viver o cotidiano da finitude e acreditar nos relógios dos homens. Com tal idade eu vou parar de trabalhar, com tal idade então estarei aposentado, aí começo a ter as somatizações e depois começo a incomodar todo mundo e aí eu morro. Isso, a pauta dos relógios dos homens? Você quer acreditar e viver isso? Esse relógio dos homens nos orienta, serve de orientação, é um dos parâmetros. Não é o parâmetro. Outros parâmetros, nossa subjetividade. Outros parâmetros, a realidade das plantas, dos outros animais, etc. Das estrelas. São muitos relógios andando aí. Então, algumas pessoas que viveram isso, quando retornaram ao seu cotidiano, trouxeram um pedaço, às vezes quase todo esse infinito para suas vidas, acarretando uma mudança muito grande em suas vidas, em suas almas. Alguns desaceleraram completamente, disseram: há tempo para tudo, há espaço para tudo. Não há motivo para vivermos dessa maneira, tão desesperada com tudo. Que isso? Como se nada tivéssemos, nós temos tudo. Nós temos as estrelas e elas nos têm. Nós temos Deus e Ele nos tem. Nós temos o tempo imenso e Ele nos tem. Quem ouve isso de fora não teve uma experiência assim e às vezes, mesmo não tendo, não consegue compreender. É uma outra coisa, não é? Vamos continuar um pouco mais contando. Vamos.
Our interest had been sparked by Escher's art, and that was that. Until 2 years later, when we received a letter. Dear Mr. L.S. Penrose and Mr. R. Penrose, a Dutch friend of mine sent me some months ago a prototype of your article. Your continuous flights of stairs were completely new to me, and I was so impressed by the idea that it inspired me recently to a new print, which I should like to send you as a homage. Yours sincerely, M.C. Escher. My father passed down that wonderful print to me. It's now been looked after in the archives of the Ashmolean Museum in Oxford.
Okay, well, here we are, and this is ascending and descending. It's a wonderful picture. You see, here we have the staircase, which is completely brought to life by these monks going around it one way and the other, and they seem to be going nowhere. In fact, Escher regarded this as representation of life in a way. It's just endless and goes on and on. Does it mean anything? And we have different characters also here. It's quite entertaining in many ways. You see, look, this one is evidently bemused by these monks going around here, whereas this one is totally bored by the whole thing. So it's an amazing, completely accurate and beautifully detailed and realistic, yet impossible. And dedication is to be found on this. You see, it says, as homage to Professor Ellis Penrose, inventor of the continuous staircase. Now that's a wonderful dedication, I feel. Incredible.
Escher's Ascending and Descending became one of his most famous images. It catapulted my father's illusion from the pages of academia into the realm of popular culture, where it has continued to amaze and inspire. Most recently, film director Christopher Nolan has recreated the staircase on a truly epic scale.
In a dream, you can cheat architecture into impossible shapes. That lets you create closed loops, like the Penrose Steps, the infinite staircase. Paradox.
While my father inspired the iconic stairs, I also have a small claim to fame. Just a year after Ascending and Descending, Escher cleverly incorporated the impossible triangle that I had sketched into a new print. Yet again, he transformed a visual illusion into an extraordinarily compelling work of art.
Ah. Here we have waterfall. And you see, Escher has used the triangles, three different versions of the impossible triangle in this picture. He's making use of the flow of the water. It's going down all the way here, and it can round the mill in an impossible way. It just keeps on going forever. And we have people around. There are amazing plants here, which I've never seen before, and rather extraordinary polyhedra sitting at the top. Escher once said that this triangle gave him no peace, and I think I can see why.
Escher was a restless genius, but his art didn't start out fantastical. Born in Holland in 1898, he trained as a graphic artist in Harlem. Much of the early years of his artistic life.
Maravilhosa essa parceria, não é? E como Escher é profunda. E como Escher enriquece e como ele coloca em série vários outros elementos. Né? Ele ficou muito encantado com os desenhos mouros, muçulmanos, que chegavam na forma também de ladrilhos e de coloridos mosaicos. Escher aproveita tudo isso e cria formas que conversam Ocidente com Oriente, como aqueles poliedros que ele coloca no ápice da construção, mas não só isso. Ele vai embutir temas muito delicados. Quando ele recria a escada de Penrose, né, aquele desenho que é um dos mais famosos da história do desenho, da gravura, quando ele coloca a escada, que é um absurdo aquela escada, as pessoas estão subindo e, no entanto, sempre estão lá embaixo de novo. Quando ele recria isso, quem é que está subindo pela escada? São monges. São monges que sobem. São monges que conseguem. Aqueles que oram. Aqueles que servem de ponte entre a terra e a transcendência, Deus. São esses que conseguem caminhar pelo que nós consideramos um absurdo, um paradoxo. Eles conseguem. Escher coloca mensagens dentro dessas obras que ele faz. Bem, aqui vamos aprofundar um pouco mais o nosso trabalho. É possível que apenas, por exemplo, com oração, com meditação, quando eu digo apenas é somente com isso, nós consigamos chegar ao contato com o infinito? Sim, para muitos isso é possível. E exatamente desta maneira. Algumas pessoas em meditação e oração descrevem o contato com a transcendência e essa diluição no infinito. Há muitos relatos na história da humanidade muitos pessoas tiveram esse contato, que suas orações, suas meditações, seus aprofundamentos tiveram essa, às vezes na forma de uma inspiração, às vezes na forma de uma intuição. Algo abriu na alma e a transcendência pôde passar. Passou, às vezes, na forma de uma gota de orvalho, mas passou. E esta pessoa pôde vivenciar o contato com o infinito, com tudo o que o infinito traz. Por exemplo, para alguns, o infinito traz uma fartura tal que carestia alguma poderá existir, que carência alguma poderá existir, uma vez que não há mais necessidade. Outros, o infinito tem a dimensão de que somos seres que não têm um antes, que não têm propriamente um depois, mas seres eternos. E, através dessas orações e meditações, alguns os dizem: a vida é eterna. Outros nos dizem: não é só a vida eterna, a não vida também é eterna. Pois lá no contato que tiveram com o infinito, trouxeram informações que eles mesmos não sabem explicar. Sabem ilustrar, sabem descrever, mas não sabem explicar. E talvez a explicação desfizesse tudo. Mas existem outras questões ainda mais delicadas, mais intrincadas e mais difíceis. Para isso, vamos ainda a Roger Penrose, neste documentário, nesta parceria com Escher. O Roger Penrose é um homem que notou que seu amigo estava se desenvolvendo, estava trazendo novos conteúdos. Ele não se reteve àquilo que estava lá na escada de Penrose, do Lionel Penrose, pai dele, psiquiatra, matemático, a quem, aliás, o Escher dedica a obra, não é? Que ele mostrou com a lupa ao pai dele, Lionel. Ele não se deteve àquilo, ele continuou, assim como o próprio Roger Penrose continuou também, com seus trabalhos em física, que dariam a ele o Nobel agora em 2020. Ele prosseguiu, ambos prosseguiram. E ele ficava encantado com o trabalho do amigo e com as variações que ele estava produzindo, as complexidades que ele estava trazendo. Ele vai nos mostrar um pouco disso, que serve como mais uma ilustração para o trabalho que estamos fazendo.
Well, here we are, and this is ascending and descending. It's a wonderful picture. You see, here we have the staircase, which is completely brought to life by these monks going around it one way and the other, and they seem to be going nowhere. In fact, Escher regarded this as a representation of life in a way, that it's just endless and goes on and on. Does it mean anything? And we have different characters also here. It's quite entertaining in many ways. You see, look, this one is evidently bemused by these monks going around here, whereas this one is totally bored by the whole thing. So it's an amazing, completely accurate and beautifully detailed and realistic, yet impossible. And a dedication is to be found on this. You see, it says, as homage to Professor Ellis Penrose, inventor of the continuous staircase. Now that's a wonderful dedication, I feel. Incredible.
Escher's Ascending and Descending became one of his most famous images. It catapulted my father's illusion from the pages of academia into the realm of popular culture, where it has continued to amaze and inspire. Most recently, film director Christopher Nolan has recreated the staircase on a truly epic scale.
In a dream, you can cheat architecture into impossible shapes. That lets you create closed loops, like the Penrose steps, the infinite staircase. See? Paradox.
While my father inspired the iconic stairs, I also have a small claim to fame. Just a year after Ascending and Descending, Escher cleverly incorporated the impossible triangle that I had sketched into a new print. Yet again, he transformed a visual illusion into an extraordinarily compelling work of art.
Ah, here we have waterfall. And you see, Escher has used the triangles, three different versions of the impossible triangle in this picture. He's making use of the flow of the water. It's going down all the way here, and it can run the mill in an impossible way. It just keeps on going forever. And we have people around. There are amazing plants here, which I've never seen before, and rather extraordinary polyhedra sitting at the top. Escher once said that this triangle gave him no peace, and I think I can see why.
Escher was a restless genius, but his art didn't start out fantastical. Born in Holland in 1898, he trained as a graphic artist in Haarlem. Much of the early years of his artistic life is here.
Now, these symmetries, all of them, will extend to the entire pattern. So think about the rotational symmetry about the wing. Now, if you take that point and rotate the whole picture through 90 degrees, it goes into itself. Or you can take the reflection symmetry of this angel into itself. That line there is a line of symmetry. The entire pattern goes into itself if you simply reflect it in that line. Well, you could, of course, illustrate these symmetries in terms of pure geometrical shapes. But Escher, I think, has done this in a much more playful way in terms of creatures, which is appealing to many people and even to mathematicians. I think many of them prefer to see it this way. It's wonderful, I think.
Escher's regular divisions were indeed catching the eye of mathematicians and scientists. By the 1960s, his symmetries were being used to illustrate books and articles. They were the perfect teaching tool, but more than that, his use of color even drew attention to types of symmetry that had never been properly explored before. Especially in the study of crystals, which, with beautiful circularity, was the field that had fueled his curiosity in the first place. Despite having no scientific training, Escher was invited to deliver lectures in England and America about his own intuitive approach. Escher's work has since been found to encapsulate a whole host of other mathematical concepts and theories. But he never saw himself as a mathematician. He wrote, "I never got a pass mark in math. The funny thing is, I seem to latch onto mathematical theories without realizing what's happening. And just imagine, mathematicians now use my prints to illustrate their books. Fancy me consorting with all these learned folk, unaware of the fact that I'm ignorant about the whole thing." It's perhaps even more remarkable that he was naturally drawn to ideas that preoccupied mathematicians, exploring them in his own intuitive way.
One of the things that always fascinated me about Escher's work is his representation of infinity. Infinity plays a big role in many things that I do, such as in cosmology. And here we have a picture in which he has a pattern of hexagons which recede or get smaller and smaller until infinity is represented by the infinite crowding at the central point. There's another feature here where you have this very geometrical structure in the middle with these hexagons. And as you work your way out in the picture, these geometrical structures become living creatures. Something Escher was always playing with, this life coming out of inanimate geometry, if you like. And I think that was a great feature in what Escher did.
Escher was hooked by the challenge of depicting infinity, but he was frustrated with cramming his shapes into one single point. Fresh inspiration came from one of my fellow mathematicians, Donald Coxeter, who had visited the same exhibition in Amsterdam that had excited me. Coxeter sent him a mathematical diagram which represented infinity not as a central point, but as a circular boundary. It sparked off Escher's curious mind. He made his own version, but not without transforming the shapes first.
This is Escher's first attempt at bringing Coxeter's rather cold geometrical picture to life. And you see that he illustrates this with fish of various kinds, and the infinite world of the fish is completely represented in this picture. In fact, the way the fish are drawn is incredible. If you go right near the edge, you can see they're very, very accurately portrayed right the way down to the very edge, which is even better than you see. In Cox's picture, the triangles sort of give up a little bit close to the edge, but Escher doesn't give up. He keeps going.
For me, it's a wonderful picture. I've used it to illustrate infinity in my books, but for Escher, it didn't have the elegance he was accustomed to. He kept on playing, and when he introduced colour, the results were astounding.
And here we have Escher's third go at representing this kind of geometry. You see that he's now used colour, and the fish of any particular colour follow each other along these white lines, which are to be thought of as straight lines in the geometry that the fish inhabit. Now you see infinity is represented here as this boundary, and Escher's picture goes very, very precisely right down to the edge. The mathematician Coxeter, who gave Escher the idea of this kind of representation of this geometry, commented that Escher got it absolutely right, right down to the millimeter. It's an amazing thing that someone without any mathematical training had this instinctive understanding of what was going on in the geometry, and he portrayed it so absolutely precisely.
Among mathematicians, Escher's circle limit series remains the best known and most popular visual representation of infinity. It made him a kind of household name in the field. A couple of years after our correspondence, I finally got a chance to meet the man. While I was traveling in Holland, I was invited to Escher's house in the small town of Baarn, where he had been making all his prints by hand since the Second World War.
Uma pessoa diante de espelho. A pessoa, ela foi até uma festa, jantar de confraternização. Mas ela saiu de casa muito apressada, não teve tempo de se arrumar, chegou do trabalho, mal pôde tomar banho, trocou a roupa, fez uma maquiagem muito singela e rapidamente já embarcou no automóvel, se dirigindo a essa confraternização, em homenagem a um amigo ou uma amiga. Por conta de tudo isso, ela chega e, logo à entrada, existe um recepcionista que recolhe os casacos, a noite está muito fria. Ela entrega o casaco e se depara com um enorme espelho. Ela imediatamente abençoa, porque pode agora ver se ela de fato se arrumou a contento conforme os critérios dela. Quando ela se aproxima desse espelho, veja, por um momento, ela, imbuída de uma aula sobre Roger Penrose e Escher, ela para e começa a refletir, se distraindo até do que ela foi fazer ali. E ela pensa, puxa, essa imagem que está no espelho, não, ela é uma imagem eterna. Diferente de mim, eu preciso me alimentar, eu preciso respirar. Essa imagem aí não precisa respirar. Essa imagem aí, eu não sei nem dizer se está viva ou se está morta. Pode ser que esteja morta, mas eu posso provar? Está morta essa imagem? Ou esta imagem é uma parte da vida que me habita e que se reflete aí? Uma vida que não precisa, não sente frio, não sente calor, não sente fome. Algo que ultrapassa toda a dimensão do que eu vivo. Para alguns, a eternidade surge não naquilo que eles sentem e são, mas naquilo que se projeta a partir deles. Como Rodin, quando terminava uma obra, não é? Como pensador, e observava aquilo e dizia, eis a eternidade. Como alguns poetas que se deparam com isso, como Dante Alighieri, quando finalmente deu por encerrada sua grandiosa epopeia, a Divina Comédia, muitos se deparam, não neles mesmos, mas naquilo que se propaga deles. Eles veem aquilo e sabem, eis a eternidade. Ou, eis o infinito, porque não posso medir, não posso pesar, não posso compreender, está tão longe que é inalcançável. Esse longe está tão fora de qualquer lugar que eu possa compreender que só posso considerá-lo parte do infinito. Eis um dos elementos. Mas há um segundo elemento também. Vocês viram o emaranhado agora que Asher mergulha. Ele mergulha nos peixes, ele tem muitos desenhos assim, são muitos, 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 a partir do anjo que o Penrose analisa de maneira notável, não é? A confluência. Vejam que são tantas criaturas sobrepostas, em interseção, em eclipse, em opacidade, tantos elementos juntos, agregados, que o olhar pode se deter em um, pode se deter em mais de um, pode se deter no conjunto, em parte do conjunto, mas seja como for, é um emaranhado, é muita coisa. Lembrem, para algumas pessoas, quando elas se deparam com um emaranhado tal, elas não vão sair contando um por um, elas não vão saber nem quantificar. Então surge para alguns assim o infinito. Para o outro, você aciona uma inteligência artificial e diz: aqui nós temos 3.200.714 quadradinhos. Para a inteligência artificial, finito. Para um ser humano que se aproxima de um quadro desses de peixes, de anjos que se multiplicam por todo lado, ele pode ter a concepção plena, única: estou diante do infinito. Eis o infinito. Olhem como isso se expressa. Alguns achavam que o infinito é só você olhar para o espaço sideral e dizer: isso nunca vai terminar. Se você for em linha reta, você vai até sempre. Ok, isso é um modo do infinito. Estamos vendo outros modos do
Bem, ele
infinito.
conta que ele foi visitar Escher, então na Holanda, finalmente se conheceram pessoalmente, não é?
E de uma longa amizade, de uma longa parceria, com muitos aprofundamentos. Esse documentário nos conta um trecho disso, com muitos relatos bonitos sobre essa longa amizade. Bom, ele escolheu, o amigo disse: você pode levar uma dessas gravuras para você. Ele escolheu essa. Existe um olho enorme de um peixe, outro olho enorme de um peixe. A sobreposição é outra forma de infinito. Você olha para uma pessoa que olha para você e você informa: estou olhando você. O outro diz: eu olho você. E você diz: estou percebendo isso. O outro diz: eu percebo isso em você. E quando você sair dali e lembrar de novo e falar algo para a pessoa, provavelmente ela, onde estiver, se puder retribuir, vai dizer a mesma coisa ou outra coisa. Ou seja, não termina. Uma vez havendo contato, para alguns de nós, isso será eterno, se modificará, às vezes envelhece. Observe o que vem agora: morre, desaparece das nossas vidas, retorna na forma de uma outra coisa. Então você vê um gatinho na rua, você pega o gatinho e pergunta: quer morar lá na minha casa? Eu tenho lugar para um gatinho. E leva o gatinho para sua casa. No olho desse gatinho, você vê o reflexo de um olhar de muito tempo, que agora retorna uma parte nesse gatinho. E isso se esparrama, e suas gotas que se esparramam vão a lugares que nós nem podemos contar. É o infinito por sobreposição. Um outro elemento muito importante, como vocês viram na própria explicação do Penrose, é que à medida que você vê os peixes, e você aprofunda o olhar, você vê atrás dos peixes mais peixes, e outros para lá, como cardumes que dançam no mar. Você não sabe onde começa, você não sabe onde termina. O mar como infinito. Os peixes que habitam o mar como infinitos. Quantos peixes há no ar? No mar. Infinitos peixes há no mar. Sabemos que é possível, se fôssemos rastrear um por um, talvez chegássemos a uma conta finita. Mas essa ideia da conta finita não combina com a infinitude da impressão, da quantidade que se mistura, que sobrepõe e que vai eternamente além. Ah, mas existe uma questão aqui também, além dessas que eu anotei. Existe o infinito como completude. Alguém que se sente completo diante de uma experiência, do amor, do nascimento de um filho, da morte de um ente querido que foi enquanto estava perto.
alguns têm essa vivência de algo que eles nos definem depois no consultório, como algo completo. Nada faltou. Tudo participou daquele momento. E alguns descrevem isso como contato com a eternidade. Literalmente, nos dizem nessas palavras, foi um contato que tiveram com a eternidade, que entendem agora o que é eternidade. E observem, tiveram uma vivência de alguém que morreu, ou de alguém que nasceu, ou de um abraço com quem amam, e ali viram a eternidade. Ali viram o que é para sempre. Uma experiência que para muitos é restauradora, irrevogável e que torna a vida completamente diferente. Outro elemento é a vivência do infinito como um mistério. Viram que o Penrose mostrou a representação numa obra que ia afinando até chegar a um ponto no meio dela, como um ponto para o mistério. Não sabemos aonde vai, pois o infinito para alguns se expressa no mistério. Você diz, não, você não sabe o que é o infinito. E a pessoa diz que sabe perfeitamente que o infinito é o mistério. Eu sei que essas palavras para alguns não fazem sentido. Fazem sentido a ordem orgânica dos fatos, conforme vimos no início, a ordenação. Já formaram uma ideia do infinito como algo que prossegue para sempre, e fora disso, não entenderam nada mais como infinito. Mas existem muitos modos de infinito. E um deles é esse, a pessoa observar, eis o mistério. O mistério é o infinito. Dele eu posso me aproximar, sempre sabendo que não vou aprendê-lo como um todo. Quanto mais me aproximo, mais ele continua. Eis o mistério do infinito, que eu vivo. Eu o vivo. Não quer dizer que eu o retenho, que eu o absorvo, que eu defino, que eu sei exatamente o que ele é, porque ele é o infinito. E esse infinito não precisa estar lá fora. Esse infinito pode ser o coração de alguém que amamos. Eis o infinito. Diante de nós, no nosso cotidiano. Por último, o infinito pode ser ultrapassado, ele pode ser vencido, ele pode ser remediado, ele pode ser simplesmente afastado e anulado. Sim, pode. Para muitas pessoas, pode. E muitas pessoas podem, inclusive, afirmar, e será verdade, que elas terminaram com o infinito. Elas destituíram o infinito. E que na vida dela agora tudo será finito. Sim, e será verdade. Alguns transformaram tudo o que há no mundo, tudo o que há na existência delas em infinitos. Tudo terminará, tudo se acabará, tudo deixará de ser. Não que seja assim para todos nós, mas para aquela pessoa será assim. Ela transformou todo o mistério, todo o horizonte, todas as coisas que vão das estrelas para fora, todos os elementos que nem podemos medir, nem pensar e nem saber. Definiu tudo dentro de uma caixinha, transformou tudo em infinito e às vezes empobreceu a vida a tal ponto que nem viver mais ela quer. Outros não. Outros estão expandindo, estão crescendo, estão pontuando todas as suas vivências, mais estrelas, mais ondas do mar, mais poesia, mais pôr do sol, mais nascer do sol, mais amor, mais fraternidade, mais Deus no coração de todos. Há seres que estão construindo mais infinitos, mais e mais, tendo tudo e muito mais que bastante para cada um de nós viver.